passamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira, estamos começando mais um programa e hoje é com o Renato Teixeira, uma entrevista que há muito esperávamos, finalmente conseguimos. Bem-vindo, Renato Teixeira.
Muito obrigado, prazer estar falando com vocês.
Pois é, nós sempre começamos o programa conhecendo o entrevistado através do que ele absorveu de musicalidade na infância, porque a gente acredita que isso faz parte, né, do artista, aquilo que ele absorveu como influência musical na infância, um ambiente afetivo, a música ligada ao afeto. Certamente você, por vir de uma família bem musical e literária, tem muito a nos contar.
Bom, eu sou de uma família de músicos, por parte de mãe, e de pessoas que gostavam muito de escrever para o pai de pai. Assim, música e letra, né? O meu ambiente, a música era uma coisa da família, que todo mundo tocava, e em casa era o que se ouvia, né? Meu pai e minha mãe gostavam muito de Caymmi, Noel Rosa, enfim, todos esses, Gonzaga, todas essas... Na verdade, foi o que a minha relação familiar com a música, além da vocação, o que ela me proporcionou, foi um interesse para conhecer músicas, conhecer a obra de outros músicos, enfim. Meu pai tinha essa curiosidade.
Isso já começou em Ubatuba, né?
Em Ubatuba. Eu lembro que todo mundo tocava, e alguns até com muita chance de... Só não foram profissionais por opção, entendeu?
Claro.
E como não eram... Como o nível musical era um pouco maior, ninguém tinha muita paciência de ficar ensinando. Eu pedia, pô, me ensina aquela música, né? Ah, depois eu te ensino. E eu, o meu contato com a composição surgiu exatamente quando eu tinha 9 anos de idade. Que eu lembro muito claramente isso, que eu falei, bom, se eles não me ensinam, eu vou fazer.
Porque foi a luta, né?
Eu sabia alguns acordes, que eu ficava olhando eles fazerem essas coisas, eu sabia alguns acordes, dó, sol, lá, ré, sol, essas coisas eu sabia. E aí comecei a fazer as minhas melodias, fazer as minhas letras, porque aí eu não precisava que ninguém me ensinasse, porque era eu mesmo que estava fazendo. Então a família tem sim uma importância muito grande, e mesmo porque hoje eu vejo que até algumas coisas que até hoje eu uso no meu trabalho, até a minha opção pelo tipo de música que eu faço, tem muito a ver, sim, com essa música da primeira infância, que eram as violas, as rabecas, as flautas, né?
Você fala no seu depoimento, no site, você fala em música de Ubatuba. Exatamente que estilo musical era esse? Porque, claro, diferente do interior, você tem outro estilo musical, outros gêneros no litoral, né?
Olha, tem, mas tudo meio que assim, muito próximo, entendeu? A viola é uma coisa muito forte no litoral, entendeu? O litoral tem as cirandas, inclusive tem uma coisa interessante que diferencia muito a música do litoral da música do interior, que é o som ambiente, né? Se você reparar, o pessoal do litoral, eles falam num tom até mais agudo um pouco.
Uhum.
Eu acho que é até para ficar mais fácil junto com o barulho do mar, entendeu?
Ah, para não disputar com as frequências,
exatamente,
os harmônicos que o mar faz quando,
exatamente,
a onda bate e tal.
Diferente do interior.
Interessante, essa é a primeira vez que eu ouço falar nisso.
Mas tem, em Ubatuba eles falam num tom muito mais agudo.
Todo o litoral, se você prestar
litoral
atenção, né?
Então isso dá uma diferença fantástica, né?
Bom, a primeira música de hoje, nós vamos ouvir o quê?
Olha, sabe o que nós vamos tocar? Já que a gente falou de Ubatuba e da primeira infância, tem um personagem na minha infância que era um personagem mágico. O nome dele era João Alegre. João Alegre, ele se vestia de cowboy e tocava violão, entendeu? Então, quando João Alegre aparecia, porque o próprio nome dele já dizia João Alegre, entendeu? Ele era um mecânico de geladeiras,
E criou esse personagem.
Ele entrava na cidade montado num cavalo, vestido de cowboy, essas coisas. E foi uma. E cantava e tocava. Eu gostava de ouvir ele tocar e cantar. Eu era menino, né? E tinha uma imagem muito. Talvez esse tenha sido o primeiro personagem musical que eu curti, assim, né? E eu fiz uma música para ele chamada João Alegre. Então a gente pode começar com essa, para ir contando um pouco a história pelo lado musical também.
Vamos a ela.
Montado em seu cavalo, o corsário vingador, aquele negro, aquele anjo, herói protetor. Na infância tão querida, ele muito me ensinou pra eu ser o justiceiro que hoje eu sou. Lá em Ubatuba City foi que ele apareceu, um quê de Bob Nelson, um Roy Rogers litoral. Lá vem João Alegre, nosso grande trovador, mostrar a todo mundo seu valor. Sempre reluzindo as pratas, cavaleiro sedutor. Justiça é o seu lema, alegria é sua lei. Mas quando se enfurece, só vem para crer, João faz a tristeza derreter. Consertando geladeiras pra não se identificar, João mais se parece um tranquilo pescador. Mas quando se enfurece, só vendo para crer, João faz a tristeza derreter. João faz a tristeza derreter. Ai. João faz a tristeza derreter. Agora, João faz a tristeza derreter. Quero ver.
Esse é o Escala Brasileira, Renato Teixeira é o convidado de hoje. Estamos gravando essa entrevista fora do estúdio da rádio. Então, continuando daquele ponto que você parou, né? E além dessa diferença de tom da voz, do litoral, que as pessoas falam mais agudo no litoral do que no interior. Mas quando você foi para o interior, além de um tom mais grave, o que é mais que você apreendeu assim do ambiente?
Saí de Ubatuba e fui morar em Taubaté, que é uma cidade muito próxima, né? Uma hora e meia de distância. Mas lá já encontrei uma outra realidade. Primeiro que eu entrei no Vale do Paraíba. E o Vale do Paraíba é uma região que tem uma cultura popular muito, muito forte. Muito, muito forte. Que só não tem a mesma expressão que outras, porque talvez fique bem ali entre Rio e São Paulo, entendeu? E tem uma história industrial, agrícola, pecuária, enfim, muito forte.
De tradição mesmo, né?
De tradição,
econômica
dessas
também.
Coisas. E o que eu encontrei lá, aí eu comecei a descobrir os escultores, os pintores, enfim, uma riqueza muito grande. Eu fui trabalhar logo com 16, 17 anos, eu fui trabalhar na rádio e eu era locutor de rádio. Daí eu ouvia o discotecário que chama Teodoro Israel. Foi uma época assim que estava começando, que eu estava muito apaixonado pela MPB, assim, de uma forma muito radical. Conhecia já muita coisa, entendeu? Então, e ele tinha uma dupla chamada Luiz e Teodoro, os dois Turunas, que anteriormente tinha sido os três Turunas, e depois saiu uma delas, saiu a moça que tocava acordeão, ficaram só os dois Turunas. E um deles era filho do Anacleto Rosa Júnior, que é um dos grandes compositores, para mim o maior compositor caipira que já existiu, entendeu? O maior poeta caipira que já existiu, na minha opinião. E eu discutia muito com o Teodoro, falei: Teodoro, você precisa ouvir Bossa Nova, essas coisas, você precisa ouvir o que está... Tinha aquela época do Teatro Opinião, Liberdade, aquelas peças...
Os anos 60 ferveram, né?
Naquela ferveção, e ele falava assim: mas você precisa ouvir a música caipira. Eu falei: então vamos trocar, entendeu? E ele era o discotecário da rádio, então a gente trocava muito figurinha. A rádio tinha um arquivo de música caipira muito, muito forte, né? Muito. E ele foi me mostrando, foi ele que foi conhecendo essas...
preciosidades.
E comecei
aí, né,
a me interessar pela cultura popular. Então lá tinha o Morro da Imaculada, onde tinha os figureiros, então eu ia lá, comprava as figurinhas de barro. Aí tinha, sabia que ia ter um... Porque tem aquelas danças, né? Tem São Gonçalo, então umas danças tem Congo, danças africanas mesmo, entendeu? Catira. Essas coisas que eu ia lá no Morro da Imaculada assistir, entendeu? E fui me envolvendo com isso. Mas continuava fiel a MPB, né?
Bom, que tem alguma música que tenha alguma relação com isso que a gente acabou de conversar?
Bom, existe sim. Todas as músicas no meu repertório tem. Eu acho que a música, nesse momento, o que Taubaté e o que aquilo me motivou em mim foi o seguinte: cara, pega a sua viola e vai pra vida, vai ser cantor, vai ser compositor, entendeu? E foi o que eu fiz, entendeu? Então eu acho que é uma música que mostra bastante o que... Essa que foi Amanhecer, eu peguei a viola, que depois foi tema do Som Brasil, essas coisas.
Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Sou cantador e tudo nesse mundo vale pra que eu cante e possa praticar. A minha arte sapateia as cordas, esse povo gosta de me ouvir cantar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Ao meio-dia eu tava em Mato Grosso, do sul ou do norte, não sei explicar. Só sei dizer que foi de tardezinha, eu já tava cantando em Belém do Pará. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Em Porto Alegre, um tal de coronel pediu que eu musicasse os versos que ele fez para uma China que pela poesia nem lá em Pequim se vê tanta altivez. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Parei em Minas pra trocar as cordas e segui direto para o Ceará. E no caminho eu fui pensando, é linda essa grande aventura de poder cantar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Chegou a noite, me pegou cantando num bailão lá no norte do Paraná. Daí pra frente ninguém mais se espante, o resto da noitada eu não posso contar. Anoiteceu e eu voltei pra casa, que o dia foi longo e o sol quer descansar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu.
Muito obrigado, boa noite.
Estamos apresentando Escala Brasileira.